Então, bom dia aos nossos ouvintes, um abraço desde o princípio da manhã. A minha saudação habitual com os votos de um bom mês de agosto, uma boa semana e um bom mês de agosto. E cá estamos para mais uma conversa da má língua com o professor Norberto Pires. Eu recordo aqui aos ouvintes que nós temos mensalmente aqui este compromisso para brincar.
Dizer coisas sérias.
De modo que, e eu agradeço muito mais uma vez ao professor Norberto Pires o favor de ter vindo. Ele vem viradinho do Algarve, aqui virado aos estúdios, que eu lhe agradeço. Como é que estão as coisas lá para o Algarve?
Bem, no caminho de volta verificou-se que havia um enorme trânsito.
Para baixo.
Agora, no tempo que eu lá tive, que foi agora este final de julho, estava impecável, do ponto de vista tempo, impecável aqui, está a chover, não é? Impecável. E depois, a quantidade de gente, digamos, que aceitava. Isto é, de maneira
não
haja filas.
Estava afogado, não era?
É, e as praias não estavam cheias e pronto, e conseguia-se estar. Porque as regras de confinamento, não de confinamento, portanto, de para ir a restaurantes e cafés são apertadas, né? Neste sentido, as pessoas precisam ter um teste, nem toda a gente está vacinada ainda, etc. E isso faz com que, por exemplo, só as esplanadas é que possam ser usadas. Isso torna o acesso a, em férias, vai mais a restaurantes, como é óbvio,
né? Pois.
Cafés, etc. Isso, quer dizer, se a gente não tivesse cuidado na reserva, um bocadinho mais cedo, enfim, era complicado. Mas isso não porque estivesse muita gente, mas por causa dessas regras.
Por causa das regras. Um bom tempo.
Um excelente tempo, o Algarve está bem, organizou-se.
Ainda se fala português a quem é além?
Não. A quantidade de gente que se nota, por exemplo, pessoas permanentes, estrangeiras, mas permanentes.
Já lá moram.
Que já moram. Efetivamente, encontrei imensa gente e com quem falei, portanto... Porque essas pessoas depois, claro, falam, não é? E estão, vêm de todo sítio e liam, compram para eles coisas...
Tem passar de forma ali parte do ano,
claro,
e passo ali.
Os acessos, apesar de para nós aquilo ser caro do ponto de vista imobiliário,
para eles não é,
não pagam impostos, e o seu nível de forma dá-lhes para ter uma vida ali fantástica, num tempo fantástico, com um espaço que se preparou muito. Eu gosto muito da zona de Tavira, Olhão, etc, ali daquela zona.
Mas
é uma zona que se preparou...
De parte a parte.
Que se preparou particularmente... para ser um novo espaço e acho que, enfim, resulta.
A gente bem precisa, a gente fica sem ele, quer dizer, cada vez há lugar para menos nós, mas olha, vamos ver se nos...
Eu tenho pena de um país que se vira para o turismo só, não é? Tenho pena porque Portugal...
Muito arriscado, não é?
Não, Portugal tem condições para ser mais. Olha, ainda ontem a Patrícia, não é? Quer dizer, a Patrícia Mamona, não é? Quer dizer, uma miúda que não tem condição física, ou seja, estatura, para fazer aquele tipo de desporto. No entanto, é a segunda maior do mundo porque se dedicou imenso, porque tem uma força de vontade brutal.
E faz isso acompanhando muito bem a sua atividade estudantil.
Estudantil, a engenharia biomédica, não é? Engenharia biomédica. Quer dizer... Mostra bem que a gente tem capacidade.
Mas nós somos um povo para muito mais.
Para muito mais, é isso aí que eu tenho pena da gente se dedicar só.
Mais.
Eu não, quando digo só, faço entre plicas, porque o turismo é importante.
Mal, mas eu tenho alguma convicção, não sei se estou errado, mas agora começo a uma conversa de esplanada. Eu acho que o pior de nós tem sido, ao longo dos séculos, reservado para a liderança do partido. Não tem nada a ver com o agora.
Não tem a ver com o... Quantas lideranças?
Nós tivemos nas dinastias reis, que foi uma coisa...
E também tivemos bons, felizmente.
E também
tivemos
foi, bons. Senão não estávamos aqui.
Não estávamos aqui.
Senão não estávamos aqui.
Desde o primeiro, não é? Desde o primeiro.
Não estávamos aqui.
Mas sim, nós temos picos, não é? Uma boa liderança depois muito tempo.
Depois lá aparece outro
de vez em quando.
E isso tira-nos um ritmo de crescimento que nós podíamos ter. Nós, com esta qualidade turística, se emprestássemos a isto, um espírito alemão de trabalho e empreendimento, nós éramos um país...
Eu diria um espírito português, nós temos esse espírito, nós é que não prestamos atenção aos detalhes, nós desleixamos os detalhes.
Não, e depois não nos motivamos uns aos outros.
E não nos motivamos, atiramos abaixo.
E não nos motivamos uns aos outros, está a ver. Eu não vejo onde é que os nórdicos nos possam ser superiores.
Não são superiores. Aliás, ontem a Patrícia, eu gostei muito, fiquei muito emocionado, porque, não só porque, enfim, acho, por ser uma pessoa que vem de uma condição social mais baixa, isso a mim motiva-me sempre. Não, também por ela ser, não ser branca, também me motiva imenso pessoas que, enfim, que são desprezadas, enfim, ainda no nosso país, que vençam. E o facto dela dizer, de quando eu comecei, ninguém dava 3 reis de mel coado por mim. Eu, ao fim de 20 anos, porque ela tem este sucesso ao fim de 20 anos, não é? Ao fim de 20 anos sou a segunda melhor do mundo.
Pronto. E o resto é cantiga.
O resto é conversa.
Pronto, o resto é conversa. Depois é exatamente isso. Os censos vieram aí, surpreenderam no resultado
não.
Dos censos.
E então o de Coimbra em particular não me surpreendeu nada. O Coimbra continua a perder população, as pessoas continuam a meter.
Mas eu, apesar de que pensava que ia perder mais. Eu estava com receio.
Já não é muito mais. Possível. Você tem uma enorme extensão de território e a verdade é que, enfim, esta queda agora não pode ser muito abrupta. Porquê? Porque os jovens já saíram, não é? Agora ficaram as pessoas de meia idade para cima. E essas pessoas, claro, já estão mais fixas, não é? E, portanto, a perda de população é menor.
Nós estamos com 140 mil pessoas, não é?
Nessa ordem de grandeza, e não fixamos juventude, que é o que interessa neste aspecto.
E temos depois ambulante umas 40 mil para
40
aí.
40 mil, 30, assim. Temos uma enorme exposição a jovens. Porque a universidade, apesar de tudo, a Politécnica, a universidade, o hospital, trazem cá uma data de gente e depois essas pessoas não ficam. Isso é que
pois é isso. Esse é o problema, o número 1 de Coimbra.
É o problema número 1.
O problema número 1 de Coimbra é isso. E na perda, acha que a perda é devida ao Manuel Machado, ou ao Manuel Machado anterior, não. Ou isto? Há aqui, digamos, uma reação, digamos, do país, no seu todo...
Não é todos, há sítios que aumentaram.
Pronto, a zona metropolitana de Lisboa pudera não, mas aquilo vai aumentar sempre.
Aveiro, Leiria, subiram.
Aveiro, Leiria, subiram.
O Viseu, está no interior. Aqui, olha, se Coimbra estivesse no interior, o que é que dizia? Estamos no interior e não sei o quê. Mas não, há ali sítios do interior que aumentaram a população. Portanto, não, a justificação não pode ser só essa. Em termos de país, eu também não queria dizer que... somente dizer que a questão é só esta ou aquela liderança. É continuado. Nós nunca fizemos uma aposta significativa.
Isso é que é mal, porque se fosse liderança, mudava-se a liderança e o problema estava
resolvido. Mas não. O que acontece é de facto um conjunto grande de lideranças falhadas, de uma quantidade brutal de dinheiro que fomos recebendo da comunidade europeia, que nunca foi investido seriamente na nossa capacidade de criar estas mais-valias que atraem os jovens e que os fazem fixar. E depois, a quantidade enorme de dívida que a gente acumulou, enorme, e que faz com que...
A gente fala pouco nela, mas ela
continua a crescer, não é? E brutalmente, não é? Cresceu mais neste tempo. Ninguém fala nisso porque, efetivamente, politicamente não é interessante.
Um belhote da minha terra também diria assim, não, as dívidas só são preocupantes se a gente tencionar a pagá-las.
Pois, como dizia outras, as dívidas são para pagar.
Pronto, essas é que são preocupantes.
Só que esta, neste momento, consome grande parte do nosso orçamento, não é? E neste momento os juros ainda estão baixos e, portanto, enfim...
Ainda passa.
A verdade é que quando eles voltarem a crescer, quando reativar, digamos assim...
Viram-nos de cangalhas.
Deixam-nos de cangalhas completamente. E estas pessoas que neste
nós
momento...
Nós temos uma dívida pública que é uma coisa enorme.
Brutal. E eu no outro dia vi um colega, um aluno, um ex-aluno, que dizia que ia para o estrangeiro agora, para a Holanda, e que se tinha cansado de ganhar 700 euros. E dizia-lhe, eu não tenho nada que andar a pagar as asneiras que vocês andaram a fazer. Eu concorri para a Holanda, o meu salário neste momento são 1000, é o dobro. E como início de carreira, e portanto, diz-lhe, não tem nada que andar a pagar as dívidas que vocês andaram a criar, não me pediram opinião sobre isso.
E portanto vão-me embora.
E os melhores acabam por fazer um pouco essa experiência e usam Portugal como estrangeiro.
Se o país não resolver este problema de segurar os jovens, e Coimbra, não só
particular.
Coimbra em particular, nós não vamos lá.
Não vamos. E olho para as propostas que vê para a Câmara, não há nenhuma proposta.
Em que faça aí o foco principal.
Coloquem o foco em... Porque as coisas que para atrair jovens não são visíveis, não são grandes obras.
Pois não.
Pronto. E esta malta acha que tem que encher o olho. Ganha-se uma câmara com uma grande obra.
Com um
aeroporto.
Com Alcatrão.
Uma coisa, não é? Uma coisa desse género. E não é. Eu diria que neste momento... Há dois grandes projetos. No outro dia, até fizemos aqui uma inconfidência, que uma candidatura me convidou para tomar um café. Até depois resolveu dizer, enfim, que eu andei a falar com eles. E eu recomendei-lhes dois projetos. E não são de grande, enfim, visibilidade. Um era resolver o problema dos transportes internos. Devia ser muito eficaz e gratuito. E elétrico, já agora. E gratuito. Era um grande projeto para Coimbra.
Mas aí as coisas às vezes também têm dificuldade de entender. A Ecovia não é mau
e não está a dar resultado. Não é mau porque não é prático.
Ali
e porque
qualquer
a cidade
coisa
é
está
muito
a falhar.
Difícil de circular. A cidade é muito complicada de circular. E, portanto,
encrava aqui, encrava
lá. Encrava aqui, encrava acolá. Você, nas horas de ponta, tem os paizinhos atracados às escolas, não se consegue passar. É uma enormíssima confusão. Não pode ser. Isto tem que ser resolvido. E eu diria, sistema de transporte interno, eficaz, elétrico, gratuito. Que colocasse as pessoas rapidamente nos vários sítios de forma muito eficaz.
E depois precisávamos aqui de algumas empresas que e depois, dão, além de dinheiro, prestígio.
Isso. E depois, em segundo lugar, numa zona da cidade que precisa ser reativada, que é aquela zona que fica entre a Fernando de Magalhães e o Rio, Estação Nova, outra estação, Fernando de Magalhães e o Rio, isso é a zona industrial de Coimbra. Essa zona é para colocar indústrias criativas. Resolvam esse problema. Não transformem a linha de comboio numa linha de metrobus, que é um erro brutal, porque mais uma vez vão dificultar transportes. Portanto, aquilo é uma linha de comboio, Coimbra B, Coimbra A, é uma linha de comboio, provavelmente terá que ser uma passagem por baixo, algo, porque o Rio tem que ser conquistado, isso não tem dúvida. Agora, aquela zona é para indústrias criativas, é para trazer gente jovem para estar ali. E isso dá dinâmica à cidade.
A Critical tem previsto ir para lá com 300 pessoas, é bom, mas não chega.
Não chega e não sei, não a Critical... A crítica tem mudado.
E aí é bom que pessoas como você, desculpe lá, alerte, porque há ali terrenos das infraestruturas de Portugal que eles vão disponibilizar a iniciativa privada. Sim. E vão fazer dali depois.
Sim, mas para isso é preciso dinamizar primeiro, porque ninguém vai para ali se os transportes forem aquele problema.
Se fizer aquilo muito residencial também vai dar.
Ah, não pode ser residencial. Não pode ser residencial. Então, isso é um crime. Isso é um crime que fazem à cidade. Aquilo não pode ser residencial.
Recuperar abaixo era pelas costas, como dizia.
É, exatamente.
Recuperar abaixo seria pelas costas.
E dando uma grande mensagem para o Rio. Isto é, o Rio é para conquistar. É das nossas maiores potencialidades.
E das duas margens.
E das duas margens, claro.
E das duas
a margens, outra está basicamente abandonada. Aliás, vemos do outro lado.
Não pode revir estacionamento aos transportes.
Não pode. Para isso, e do outro lado o que vê? Vê bombas de gasolina abandonadas e coisas assim, quer dizer, não pode, aquilo não pode continuar assim. Portanto, tem que haver um esforço muito sério, e esses são os dois grandes projetos que poderiam, de alguma maneira, puxar um pouco da atividade industrial. Industrial neste sentido, não é indústria poluente, fábricas a deitar fumo, não é isso. É esta indústria.
Mas as indústrias que a gente hoje aspira e que a gente vai tendo já não são também tão poluentes quanto isso, não é? Já,
não são, mas por isso há sítios. Coimbra tem 3 ou 4 parques industriais onde pode ter Eiras, Taveira, onde pode ter esse tipo de indústria
que mais. Sejam bem-vindas,
são muito bem-vindas.
Porque há lugar para elas. Agora ali é que.
Agora, no centro da cidade, não, como é óbvio, não é? Aquilo não é para ter. Agora, isso do que, o que vê, não vê, vê os candidatos todos a discutir o caixote de lixo, o buraco no passeio, como se isso não fossem consequências. O buraco do passeio, o caixote de lixo, o facto do jardim não estar arranjado, são consequências da falta de atividade. Não são elas próprias um problema, elas resolvem-se se houver atividade, se houver pessoas a circular, se houver dinheiro a circular. E não há, e a tendência é cada vez menos, não é? Haver menos dinheiro a circular. Coimbra não se pode transformar numa cidade, porque depois morre. Nesse sentido, a própria universidade vai morrer, não é morrer fisicamente, mas vai perder grande importância se a própria cidade à volta não tiver dinamismo. Ela não é. Ela não,
Até porque os jovens vão-se embora daqui, mas a certa altura, como vão tendo alternativas, deixam de vir para aqui também durante o curso.
Claro.
Também durante.
E eu até nem vir para fazer curso.
Pronto, até durante.
Por exemplo, vir só num primeiro ciclo. Agora, nós temos neste momento, a universidade dividiu-se em primeiro e segundo ciclo.
Certo.
E um aluno pode vir para aqui fazer o primeiro ciclo, mas o segundo ciclo, que é o mestrado, em que já começam a pensar o que é que vão fazer no futuro, podem pensar, não, a cidade de Coimbra não tem oportunidade, vou para outro sítio. Portanto, a nossa cidade e a nossa universidade transformar-se numa universidade de primeiro ciclo, que seria um descalabro.
Seria um descalabro.
Portanto, é a altura de tomar conta, é a altura.
O pior que lhe pode acontecer é ela transformar-se numa universidade regional e de primeiro ciclo.
E de primeiro ciclo. Pronto. Isso é a altura de tomar conta, de perceber que tudo isto está interligado. As pessoas não podem continuar de costas voltadas umas para as outras. O Presidente da Câmara não fala com o reitor não fala com a malta do hospital. Enfim, estão todos...
Os executivos não se entendem.
Não se entendem.
É assim,
e todos com muito boas razões, neste sentido em que um tem boas razões relativamente ao outro, etc. Mas a verdade é que nós, população, temos que chamar a atenção e dizer isto não pode.
Mas já é também uma cultura que me parece que não seja das melhores. Nós temos 11 elementos na Câmara que não são demais, mas depois nós para trabalhar ficamos só os nossos. Está a ver? Desde o engenheiro Moreira, estive no outro dia a investigar, desde o engenheiro Moreira, que o executivo não tem todos os pluros. Ele foi o último que distribuiu por toda a gente
pluros.
Porque... Que que
sim, isso também
é
não
preciso entendo. Aceitar os vencedores
sim, e os vencidos.
E os vencidos. Pronto,
é isso, não, isso também não, nunca consegui perceber bem. Eu, a única vez que fui candidato uma vez a uma Câmara, dizia isso, que iria distribuir pelouros por todos os vereadores. Porque há coisa que não entendo. Isso é muito importante.
É, importante,
é altamente importante.
É importante, está a ver,
E não consigo entender muito bem porque é que isso não se faz. Acho que esta disputa partidária que não tem nada
a ver. É azeda
e deixa. É azeda e não só, as pessoas não percebem. Eu diria que entre o PSD, por exemplo, vá, mais à direita, o que é que há mais? O CDS, vá. Entre o CDS e o Bloco, eu diria que não há. Há 5% de diferenças no que defendem.
Sim, sim, sim,
encontram-se sim, sim, sim. em 95% das
o
coisas.
O que um defendem primeiro pode estar em terceiro no outro. Mas é
aquilo que os distingue é 5% dos assuntos. Porquê é que eles valorizam esses 5% e desvalorizam completamente os outros 95%?
Questões pessoais.
Não, é pessoais, é de imagem. Eu não me ligo com aquele que arranjam os nomes. São fascistas, aqueles são isto, aqueles são aquilo, não sei o quê. Distingue-se às vezes por umas coisas, mas não se percebe muito bem porquê, qual é a razão, e depois não se juntam para o objetivo maior, que é o...
Já são conhecidas algumas listas, alguns elementos de algumas listas. Isso não o deixa animado?
Não.
Eu estava com a esperança que ao dar esse suspiro, depois dissesse mais ou menos. Não.
Antes, pelo contrário.
Ah, é?
Eu conheci hoje, você anunciou-me, dos Juntos Somos Coimbra, e enfim.
Acha que fica longe do que era expectável?
Muito longe. Precisamos de mão de obra, precisamos de gente com capacidade de ir, gente que conheça bem os terrenos onde estamos.
Mas já lá um académico, em segundo lugar, o Francisco, não é? O Francisco Veiga.
Miguel Veiga, não é? Não, assim, é talvez,
Francisco,
sim,
Francisco
sim.
Veiga.
Da Faculdade de Farmácia, sim.
É o diretor da Faculdade de Farmácia, é seu colega no Conselho Geral da própria Universidade. É um homem que já tem uma experiência de ter andado cá por fora e ele já pertenceu ali à Administração Regional de Saúde. Ele também já foi elemento da Assembleia Municipal, portanto, digamos, é um académico, mas não é dos mais fechados dentro dos claustros da universidade. Está a ver, tem uma atividade de cá fora. E nota-se, pela minha interpretação, que é o homem em quem o líder conta. Deve ser o homem da administração, por isso é que o coloco em segundo lugar e tal, e tal, tal, tal.
Acho que é em segundo lugar por ser do PSD, não é? A lista obriga que o número 2 seja do PSD. Digo eu, estou a falar agora um bocadinho
que
de
que eu saiba não obriga, mas...
Obriga, não. A coligação obriga que o número 2 seja PSD.
O deles, entre eles. Obriga entre eles.
Entre eles.
Entre eles, o acordo entre eles, sim. Pois eu digo...
A da escolha, não sei se será do José Manuel Silva, se do próprio PSD, não sei.
Eu também não sei. Mas, portanto, não é, digamos, de molde a entusiasmá-lo. Nem essa, nem as outras.
Não, eu entusiasmo. Não é pessoalmente a pessoa. Não, tenho o melhor respeito pela pessoa. Não é isso. Não, pessoalmente.
Não digo as listas, não. As listas.
Não. O que eu acho é que era necessário. Era necessário um perfil estilo. Não sei, Gonçalo Quadros. Estilo o líder da Blue Pharma. Precisávamos de um tipo de terreno.
Eu não entendi a certa altura. Aliás, por falar em Gonçalo Quadros, quando houve aquela reunião no Somos Coimbra. Em que saiu ele e o Filhais e o Seabra Santos, foi isso, não
sim,
foi?
E muitos outros, metade.
E muitos outros, mas digamos a coisa. Eu pensei que eles que iam à luta, mas depois acabaram por não ir. Porque o Carlos Filhais aí, não é?
Claramente,
nessa cadeira...
era o Gonçalo Carlos o candidato.
Sim. Certo.
Aquilo deve-se, a cisão deve-se por isso, porque o José Manuel Silva percebeu que o Somos Coimbra tendia, uma parte do Somos Coimbra tendia para o Gonçalo, e era uma proposta fantástica, eu diria. Acho que Coimbra precisava de um tipo de terreno como ele.
É um prático, digamos, um homem do terreno.
Não, e não só. Tem mundo. É um homem do mundo. Não, Coimbra, o mundo não termina à saída de Coimbra, para ele. Uhum. Tem um homem com mundo.
Certíssimo,
conhece
certo.
Empresas.
E interessante, e formado aqui, saído
formado
daqui.
Aqui, conhece muito bem a universidade, conhece muito bem aquilo que nós somos capazes de fazer como instituição. Conhece muito bem também o Politécnico, tem imensos protocolos com o Politécnico, de crítica. Portanto, conhece muito bem o hospital, tem grandes projetos com o hospital. A crítica tem grandes projetos com empresas
você
de ponta.
Acha, portanto, que era a grande figura que Coimbra... Mas perdeu a oportunidade. Porque
perdeu a oportunidade e ele não está não adormecido. Volta, não é? Ele não está adormecido, mas, claro, obviamente um bocadinho desencantado, não é? Porque dedicou-se a uma iniciativa em que juntou um conjunto de pessoas com quem ele acredita e pareceu-me bem. Ou seja, nas listas falta assim uma pessoa do terreno. Eu sinto muito isso, porque essa pessoa de prática é aquela que impede que andamos aqui com o Rodriguinhos. Não, vai diretamente ao assunto e resolve-o, financia-o. A noção de que é necessário financiar coisas é muito importante, financia-o. E isso pareceu-me muito... Eu não vejo isso nas listas, não é? Nenhuma. E, portanto, fico muito apreensivo quando vejo uma coisa. E quando vejo essas pessoas afastarem-se. Não é só não estarem nas listas, é estarem afastadas.
É que o facto também não é de rirmos só poucos e de fixarmos poucos. O facto é também de alguns dos que estão e que nos podiam, digamos, dar um bom contributo, acabam por...
se afastar.
A gente afasta-os. Parece que temos receio, parece que temos medo deles. Está a ver?
É, porque como eles são, eles não sabem... Uma pessoa como o Quadros e os outros com este perfil são pessoas que não vão por lógica partidária.
Pois não, isso ninguém pessoas, os leva por aí, não é?
E não. E não. Eles, e portanto, não, é só, as pessoas dos partidos estão à espera de ser escolhidos. E um tipo desses não ia fazer uma coisa dessas, ia buscar competência. Quem está nestas estruturas sente essas pessoas como uma ameaça à sua própria subsistência. E portanto nunca tentam pô-lo de lado. Isto é um gajo esquisito. Tem mania do mérito. Que história é essa? Que mania. Vai querer escolher os melhores, mas eu não sou bom. Eu lembro-me uma vez que... Eu não vou dizer nomes, mas pronto. Tive que escolher nomes de pessoas num cargo que eu estive. Eu também não vou dizer nomes, não interessa. Mas pronto, é fácil de perceber. E havia malta do PSD que me dizia isso. Então, mas nós não somos bons. Só aquele e aquele é que são bons. É este o problema. Portanto, o bom, eu poderia, digamos, selecionar dentro de uma lista de um partido. Não era, portanto, focado num objetivo e dizer, não, esta pessoa quer lá saber do partido.
Posso ainda ter no Porto um homem que foi ministro das Finanças, da Economia, uma das Finanças, creio eu, que era do Partido Socialista, que foi ministro, sim, que me disse a mim, sim, e ainda me reafirmou há dois, três anos, em conversa de coisas, ainda que foi convidado hoje, e foi o tempo do Guterres, e ao outro dia pediram-lhe para serem recebidos, e ele foi recebido por presidente da Distrital do Porto, e o presidente da Distrital do Porto levava a lista dos selecionáveis.
Sim.
É assim?
É assim mesmo.
Sim. Está a ver?
E o presidente, ele tinha que escolher entre aqueles.
Tinha que escolher entre, sim, aqueles. Pronto.
É o Daniel Bessa, não é?
Ora, pronto, está bem.
Sim, sim, mas isso aconteceu com vários outros.
Portanto, não estou aqui a dizer nenhum segredo, porque ele assume, tenho a certeza, sim, que ele assume isso claramente.
E uma pessoa que toma uma atitude dessas, quando vai para um lugar desses, tem os dias contados. Porque não escolhe dentro de uma estrutura que está montada. Quando você, há um bocadinho dizia, bom, estas questões das lideranças, é que nós limitamos a escolha de pessoas para gerir o interesse público a partidos. Ora, aqueles que se distinguem fora dos partidos na vida pública, perdão, na vida privada, estão fora destas coisas. E normalmente são colocados só para compor o ramalhete. Veja que, por exemplo, o Manuel Machado escolhe uma lista totalmente alinhada, mas depois diz, nós temos o maior número de... lá para o fim, não é? Claro. O maior número de independentes nunca irão assumir lugar nenhum.
Não irão decidir nem influenciar a grande coisa.
Isso é um enormíssimo perigo. Estamos... pessoa pôr independente.
Isso, digamos, a democracia não é isso.
Bem, claro que não. É por isso nós. Não, isto é uma partidocracia. E é uma partidocracia elevada à mediocridade, porque os partidos já não discutem nada. Repare. Não têm órgãos de discussão programática, aquilo que eram os gabinetes de estudo. Conhece algum? De antes ainda havia. Quando aparecia um líder, dizia, o líder do meu gabinete de estudo é este, e formava uma equipa. Não faziam nada, não é? Mas formava uma equipa, ou tinha um instituto.
Mas agora já nem
equipa. Não, nem isso. O Instituto Francisco Sá Carneiro, o que é que faz? Nada. Por exemplo, só para dar uma ideia do... O que é que faz? De vez em quando organiza um webinar. Mas aquela atividade de terreno deixou de existir. Isto nos todos os gabinetes de estudo. Portanto, os partidos deixaram de pensar. Deixaram também... esses gabinetes traziam pessoas para a primeira linha. A gente, olha, este tipo efetivamente, ou esta senhora, ou este senhor, ou esta senhora, tem uma opinião, fundamentam bem as coisas, pensam bem. Lembro-me que o Francisco de Sá Carneiro dizia isso, que gostava muito das reuniões de, portanto, com os vários organismos locais, para fazer, antes, quando se fazia uma reunião, a primeira coisa era a análise da situação política, sempre. Hoje a análise da situação política é, alguém tem alguma coisa a dizer? Não. Passamos ao ponto seguinte, que é normalmente onde dá escolher lugares. E a não decisão política permitia isso, chamar para a primeira linha pessoas que normalmente não tinham, escreviam nos jornais, não estavam na rede, a gente via a qualidade dessas pessoas que vinham de vários aspectos da vida. Hoje isso deixou de existir, os partidos deixaram de ser esse tampão, deixaram de ser essa forma de trazer para a vida pública pessoas que na sua vida privada se distinguem. E isso fez com que os partidos tenham só gente, pá, que, enfim, usa o partido para subir na
vida. Mas também temos que ser sinceros, isso não nos leva a lado nenhum, isto tem que levar uma volta e num momento qualquer, uma curva qualquer, tem
sim,
que...
Sim, mas eu neste momento acho que não há perceção, a população portuguesa não tem perceção do problema.
Está bem, mas nós...
Atira nomes...
Mas nós ainda cá estamos porque nós consumimos da Europa quantidades de dinheiro brutais.
E agora vamos ter bastante...
E agora, e era isso que eu queria, e este dinheiro para onde é que vai? Fica ali...
Não sei, há umas certas indicações...
Lisboa, não é?
Ah, sim. Sim, vão ficar, esse dinheiro não me parece, só, ainda hoje, grande notícia, a Dielmar entregou processo, enfim, não conhece bem, processo de insolvência. Uma das grandes empresas, 400 pessoas, ali de Castelo Branco, que já existia há uma data de tempo. E porquê é que falhou? Porque neste período faturou 700 mil euros, não tem condições. É, tem pessoas dignas à frente da empresa, não tem condições para pagar salários, entrou processo de insolvência. Poxa. O que é que nós andamos a fazer? E o que é que eles dizem, claramente?
E o continente vendeu 25% a um fundo internacional.
A questão está, nós ainda não percebemos bem o que é que... Primeiro, somos um país minúsculo, que não consigo perceber como é que se fala de interior num país com esta dimensão, com 200 km de espessura, né, digamos assim, de largura... Fala de interior.
Temos que ir bagaçam, quando damos conta, já estabramos o carro.
Não, é uma grande praia. Portugal é uma grande praia, não é? Quer dizer, mas pronto. Mesmo assim, fala do interior. E o problema é que é real. A diferença de condições é muito grande. E as alternativas que nós... Enfim, o investimento que nós fizemos para que o interior não seja tão interior, portanto, não tenha tantas dificuldades, é quase nenhum. Nós temos um Ministério da Coesão Territorial que faz o quê?
Pois é, isso não queremos. Nós não faz nada. Não fazemos nem queremos fazer. Eu o problema demográfico só vejo, digamos, abrindo as portas a estrangeiros. Mas com o nosso nível, não vem o estrangeiro que a gente precisa, que é o estrangeiro com o mínimo de qualificação.
Sim, vem o estrangeiro para trabalhar, o desgraçadinho.
Não, mas o que vai para a Admira, quer dizer, não é esse bem o que vai virar as portas.
Mas, na verdade, esses também são necessários, porque nós não temos pessoas para fazer isso.
Precisamos mais do que isso.
Precisamos mais do que isso.
Precisamos muito mais do que isso.
E essas que nós deveríamos atrair, devíamos ter sítios onde esses empreendedores pudessem vir. Na verdade, há dois ou três no país. Conseguem ainda ser atrativos, Oeiras... Lisboa, uma parte do Porto, etc. Coimbra não é nada atrativo.
Pronto, deixou-se.
Zero atrativo. E
isso é
que devia fazer pensar estas pessoas.
Isso
querem
é que
ser
mata.
Presidentes de Câmara. Para quê? Não há uma única ideia sobre isto. É continuar, é empurrar com a barriga, parece que... Inventar problemas que não existem.
E é perigoso, olha, Penacova a perder 14% da sua população.
Da população, não é?
Que
e que não tem grandes maneira de inverter a situação.
Não, não tem. Não,
não tem maneira de inverter. Mas não só preocupa-me mais conselhos já junto ao litoral, que também perdem população. Sim, epá, cuidado com isso.
Os Coimbra perderam todos.
Claro, Coimbra perdeu todo e, portanto,
a atenção. Figueira da Foz tem vindo por aí abaixo.
Mas repare, o nível de debate na Figueira da Foz é muito superior ao de Coimbra. Eu tenho acompanhado a campanha com algum... Como é que é dizer?
Fair play.
Fair play neste sentido. Não, até com alguma... Pá, tenho muita simpatia pelo Pedro Santana Lopes. Muita, sempre tive.
Sempre achei o Ricardo... Machado também tem estado bem, tem recebido muito
trabalho. Tem, o debate tem sido muito interessante. Muito interessante.
E o próprio atual presidente tem outro
sim,
nível.
Há um nível de debate não é, e vão direto aos problemas. Aqui não. Andamos nesta coisa do Coimbra, passado... Nossa...
Nós formamos a listas como formamos a lista para a Académica. Está a ver. É, vem um daqui, que chuta bem para a esquerda, vem outro lado, é capaz de criar umas expectativas e tal. Assim, um bocado de coisa. Nós estamos com o nosso tempo mesmo no limite, isto passa depressa, de coisa. Vou lançar-lhe um desafio de coisa. Em setembro a gente volta aí, a setembro e agosto. Depois, se não se importasse, pagava-me esta informação que lhe dei da lista, dele agora parte da lista dos Somos Coimbra.
Pago.
E o senhor pagava-me essa informação, dando uma lista da Câmara Municipal.
Não percebi.
São tantos do PS, são tantos do PS.
Podemos avançar hoje e ver se a gente acerta.
Não
quer? Fazemos uma coisa, que é, hoje lançávamos uma espécie de pré... são 9, não é? Ou 11?
São 11. Isso. Então eu lanço-lhe o meu pré.
Sim.
Que é covarde, que é covarde, que isto tudo é que, já lhe digo porque rendo 11, eu ponho 5-5 e depois as histórias fica por ali, entre o CDU e o Cidadãos por Coimbra. Está a ver?
Sim.
Se destes 5-5, se ganhar o Zé Manel, vai ser complicado. Vai ser complicado depois para a governação. Porque ele nem vai fazer maioria nem com o CDU, nem vai fazer maioria com os Cidadãos por Coimbra. Portanto, o Zé Manel tem que ter 6 ou não governa.
Sim.
Está a ver?
Mas eu acho que esse problema não existirá. A minha
por isso é que eu digo que sou covarde, estou a fugir com o rabo à seringa.
Não existirá esse problema.
Porque eu no fundo não me diga a ninguém, mas eu não penso isto.
Sim. A minha opinião, o PS ganha com a maioria absoluta.
É?
E sim, tem 6 vereadores. E o Somos Coimbra, o Cidadãos por Coimbra tem condições de eleger um vereador, até tem uma lista interessante.
Não, eu não sei se, deixa-me dizer, não sei se posso dizer isso, ou se pelo menos devia dizer isso, o Cidadãos por Coimbra é dos mais elegantes que está aí no tratamento
dos
assuntos.
Sim, sem dúvida,
está,
não tenho a menor dúvida.
É uma boa lista. É dos mais elegantes que está aí a tratar dos assuntos.
Sim. Depois o CDU também penso que tem condições de o fazer.
Então alguém vai ficar sem eles.
E penso que, exato, a coligação do PSD a correr andará nos 2-3.
Eu só não digo isso muito alto, porque senão eles obrigam-me a voltar para o Algarve.
Mas é isso, eu não tenho grande expectativa nesta história de que haja algum tipo de mudança. Primeiras listas não permitem mudança, não é? Quer dizer, seja de quem for. Não permitem grande mudança. A qualidade não mudará muito. E não me parece que a proposta do Juntos Somos Coimbra seja uma proposta que atraia a sua área política. E, portanto, antes pelo contrário, eu diria que
se
afasta...
Se não atrai a sua área política...
É a área política deles.
Depois a sua deles. Outras
sim.
Ainda menos, não é?
Outras ainda menos. Portanto, muitas dessas pessoas ficarão em casa e outras votarão mesmo noutras opções.
Soutores. Cá estaremos para ver.
Portanto, 6-3-1.
6-3-1, é? Não, falta num.
Não, 6-3-9-10-11. 6 para o PS, 3 para. 2-3, vá. 2-3.
9, 1 para o Cidadãos Coimbra, falta.
E outro para a CDU.
E outro para a CDU. 6-3-1, é isso?
É isso.
Aposto já podemos marcar para a semana, é?
Podemos marcar para a semana. O quê?
Aposto.
O que podemos fazer é combinamos um jantar no
fica
dia 26,
o jantar.
Não é?
Pronto,
dia 26.
Fica combinado o jantar.
Fazemos
tá
aqui um debate sobre os resultados e vamos jantar fora.
Tá.
Quem perder, quem perder
para a coragem, porque foi muito mais corajoso do que eu.
Mas bem, você anda ali no chique, a ver. Assim ninguém me ataca.
Isso, está a ver, por isso é que eu tive o cuidado de chamar logo, que é uma proposta cobarde até à quinta casa, não é? Porque efetivamente não penso assim, mas alguém tem que pagar o jantar.
Claro, sim, mas olha que não deve fazer muito isto. Pode haver ali uma pequena mudança, mas pronto.
Um grande abraço para si.
Igualmente para si.
Um grande abraço para os ouvintes e muito obrigado pela sua ajuda.
Obrigado.
E cá estaremos em breve, está bem?
Estaremos.
Tá, obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado. Um abraço e até mais logo.